O nosso convidado já conosco, Newton Pereira. Estamos recebendo aqui o coronel da Polícia Militar, eleito deputado estadual pelo Estado de Goiás, pelo PP, Partido Progressista. Estamos recebendo aqui o coronel Adailton Florentino para esse bate-papo aqui no X da Questão, Newton.
Pois é, muito bem-vindo aqui, coronel. Boa noite, não é? Obrigado por atender o nosso convite.
Muito boa noite, Newton. Boa noite, Márcio. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar aos ouvintes da Rádio Imprensa aqui pelo programa. O nome é bacana, hein, Márcio? X da Questão.
X da Questão. X da Questão.
Pois é. Muito bem pensado.
Falávamos agora há pouco com o deputado João Campos, que é também da área da segurança, da Polícia Civil, mas ele também tem essa preocupação com a segurança. O senhor é forjado, né, na área da segurança. Hoje é, está político, mas o senhor é soldado.
Exatamente, soldado.
Essa questão da segurança, coronel, ela é preocupante até que ponto aqui no estado de Goiás?
Milton, a segurança pública em Goiás, ela foi bem conduzida até o momento, e eu acredito que tem grande chance de continuar sendo bem conduzida. Uhum. Nós temos oficiais extremamente bem preparados, nós temos delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, muito bem preparados. No campo municipal também, onde existe o setor de segurança, Anápolis é um exemplo desse, está atuando muito bem, a parceria muito boa com o prefeito Roberto aí, no tático operacional, que funciona muito bem. Então, eu acredito que a segurança pública precisa, não, até separa o público. Às vezes a gente fala o público, ele é muito fechado. A segurança em si, eu defendo isso, inclusive falei muito durante a minha campanha eleitoral, que a segurança em si tem que ser tratada com todos os órgãos que compõem o sistema de segurança. Sejam eles públicos, federais, estaduais e municipais ou privados. Essa parceria é de extrema importância para o bom êxito do trabalho na segurança e, é claro, para a melhoria da qualidade de vida do povo goiano, do povo anapolino e da nossa região.
O senhor já tem uma certa, não diria intimidade, mas um certo conhecimento com a área político-administrativa do Estado. Na condição de servidor, o senhor esteve no Palácio durante muito tempo, né? Chefiou o gabinete militar, que não deixa de ser uma pasta política, não é? E isso certamente, eu não sei se facilita, mas pelo menos melhora um pouco a possibilidade do senhor fazer um bom trabalho enquanto deputado, né? Já deu para sentir o clima da Assembleia, não é? As suas ideias já podem ser colocadas em prática? Como é que o senhor está imaginando o deputado agora, né, Adailton Florentino?
Milton, a diferença é grande em relação do executivo com o legislativo. Uhum. Num primeiro momento, a gente interpreta uma situação e a hora que vai ver de frente, vai vivenciar, realmente é um pouco diferenciado. Mas nada que nos atrapalhe, nada que nos amedronte. É, você deixou muito claro aí, eu sou um soldado, uhum. meu nome é trabalho, sobrenome trabalhar mais ainda.
Olha aí.
Então não tem dificuldade com os desafios que se apresentam. Aliás, é por causa deles que nós estamos na política. Foram os desafios apresentados que nos trouxeram essa condição hoje de, com o apoio, com a confiança, o voto de confiança da população de Goiás e principalmente de muitos eleitores de Anápolis, mais precisamente 6.161 eleitores de Anápolis, que eu estou hoje na condição de um dos 41 representantes do povo goiano na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E é com esse afinco que nós vamos trabalhar e trabalhar muito. Conhecer, na verdade, eu estou, Márcio, conhecendo uhum. o Poder Legislativo, principalmente o Poder Legislativo Estadual, que realmente é uma coisa apaixonante a maneira de se atuar. Agora, nós somos hoje 20 deputados de primeiro mandato, que estamos ávidos por trabalhar e trabalhar muito em prol dos nossos representantes.
Boa renovação, né?
De 41... Meia Assembleia.
É, praticamente meia assembleia. A metade. E já demos uma demonstração de união e de trabalho conjunto agora na eleição da mesa diretora. Conseguimos, o nosso grupo conseguiu derrotar o candidato à presidência da casa, a mesa diretora que estava proposta pelo governo, com uma maioria extremamente grandiosa.
Quem absoluta. Era esse proposto que o senhor conseguiu eliminar?
Olha, nós tínhamos como candidato do governo à presidência da Assembleia o deputado Álvaro Guimarães, isso. que é oriundo uhum. lá de Tumbiara e região. Ele se colocou desde o primeiro momento como candidato do governo, do governador uhum. especialmente, e nós fizemos um grupo de uma chapa alternativa. Com essa chapa alternativa, nós conseguimos angariar mais e mais adeptos, principalmente os novatos, que uhum. acabamos de chegar na casa, estávamos sendo tratados como ninguém. E através disso, exatamente isso, deu muita força para a gente trabalhar e conseguimos uma vitória que a imprensa toda acompanhou. Vocês acompanharam. Bom,
o Cacholão, o deputado Lissau é Vieira, né? Que é hoje
Lissau é Vieira, nosso presidente da Assembleia. Foi escolhido dentro desses dois grupos que nós conseguimos fazer essa confluência. Nós conseguimos aí 37 votos, inclusive o candidato da chapa que seria do governo votou na nossa chapa. Uhum, então isso caracteriza que foi um trabalho muito bem feito, que não tinha por onde correr.
Deputado, já foi dito aqui, muito bem dito, inclusive, pelo jornalista Newton Pereira, né? O trabalho que o senhor fez e faz na área da segurança. Uma vez, chegando a Alego, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, quais serão as bandeiras, né, impostas ou implantadas ali pelo senhor?
O Márcio, é um jargão de todo político, principalmente os executivos, vão falar sempre. Eu vou trabalhar pela segurança, pela educação e pela saúde. É o jargão. Coronel Adailton, oriundo do setor de segurança pública, 34 anos servindo como militar, já que eu entrei na base aérea em 85, foi meu primeiro contato com a farda e com a qual me adequei e até hoje vergo essa farda com muito amor, com muito orgulho. Eu trabalharei muito em prol da segurança, mas um foco principal, a saúde, é claro, dentro da medida do possível, nós vamos trabalhar e ajudar os outros deputados que são oriundos dessa área também a trabalhar muito nesse sentido. Mas eu tenho como foco principal a educação. Eu entendo que um país que tem pessoas bem educadas desde tenra idade, com absoluta certeza, ele terá bons atuantes, bons atores na área da segurança pública ou privada, bons atores na área da engenharia, bons atores na área do direito e bons médicos. Então eu acredito e tenho plena convicção que a educação, desde tenra idade, de boa qualidade, vai levar o nosso município, o nosso estado e o nosso país a serem uma nação de grande sucesso.
O senhor fala de educação e é militar. Teríamos aí mais colégios militares para Anápolis dentro dessa proposta, dessa luta aí, deputado?
Márcio, é um modelo extremamente bem sucedido e que já é sucesso absoluto no estado e inclusive está sendo copiado pelo governo federal. O Bolsonaro já mandou mandou a Anápolis no Colégio Militar Gabriel Issa, buscar como funciona, como modelo. Já veio a equipe do MEC, já fez a visita, estão fazendo estudos para se levar esse modelo para o Brasil. Ah, as pessoas perguntam, o coronel está propondo militarizar todas as escolas brasileiras? Não, eu particularmente não, mas que muitos pais queriam isso, queriam. Agora, eu acho que o nosso país é eclético, o estado é laico em termos de religião, e nós temos que ter opções. Mas as pessoas que quiserem ter essa educação de qualidade, que quiserem ter seus filhos numa escola séria, numa escola que trabalha civismo, cidadania, solidariedade, é muito importante isso. A disciplina que se aplica nas escolas militares é o diferencial. Eu falo sempre, quando as pessoas me perguntam, Newton, Márcio e todos os nossos ouvintes, que o principal segredo do sucesso das escolas estaduais da Polícia Militar em Goiás, todos querem saber o segredo. E ele é muito simples. É apenas o professor poder dar aula. É a absoluta facilidade que o professor tem de transmitir o conhecimento.
É por aqui teve também uma equipe do governo do Distrito Federal de Brasília, né?
GDF.
Que veio olhar aqui o funcionamento. Olha, o sucesso das escolas, né, geridas, né, pela Polícia Militar, o Major Edmar esteve aqui e falou que tem 700 pessoas na fila. Esperando uma vaga para o filho.
Só para o Gabriel.
Só no Gabriel, isso.
Em cada unidade é uma média de 1.000 alunos esperando vaga.
Então,
esses são os inscritos, fora os que ficam pedindo vaga.
Como criticar isso? Como criticar isso se cada vez mais os pais estão querendo colocar os filhos nas escolas, não é?
Aí eu chego com o meu projeto base, projeto inicial do Coronel Adailton, deputado estadual na Assembleia Legislativa. É exatamente levar este modelo para as escolas municipais ou conveniadas, as escolas que atuam no ensino fundamental 1 e 2. São as crianças pequenininhas já começarem sua vida escolar nesse modelo.
Bom,
não precisa fardar as criancinhas, não. A ideia não é diretamente essa. A ideia é levar a qualidade, os recursos, as situações que a gente usa nas escolas militares, como eu disse, disciplina, seriedade, honestidade já é inerente do ser humano, mas infelizmente hoje a gente tem que citar. E principalmente o civismo e o patriotismo. Nós precisamos ter amor à nossa nação.
O governo federal, eu acabei de ler hoje, Márcio, na internet, está propondo a volta da educação moral e cívica para a grade curricular.
Isso, não, é, nós tivemos isso, Nilton.
Isso é um projeto de governo.
E tomara que dê certo, né?
Então, mas é garoto, nós dois tivemos. Nós tivemos.
Não passei por essa fase, mas espero que os meus filhos passem.
Exatamente.
Né?
Você perdeu uma grande oportunidade na sua vida, né, de conhecer mais dos valores. Tem, hoje, você chega na escola, o menino não sabe desenhar a bandeira nacional.
Não sabe.
Porque a bandeira tem as medidas. Não é só riscar ali e botar o verde, amarelo, azul e branco, não. Tem as medidas próprias, exatamente, adequadas.
Mas tem gente que não sabe nem das cores, você quer saber da medida.
Não sabe ler, não sabe o símbolo, o significado do brasão da República. O que significa aquelas figuras ali?
Mas a ideia, Nilton Márcio, nossos ouvintes, é exatamente essa.
Civismo, né?
É acabar com essa falta de patriotismo. O cidadão hoje não é preparado para isso. Você não pode cobrar isso do jovem, porque ele não viu isso. Ele não conheceu isso. Então nós precisamos é voltar a esses valores. São valores, você usou a palavra correta.
Isso.
São valores que precisam ser agregados à educação infantil.
Uhum.
A criança bem educada educa o pai, educa a mãe, educa exatamente a família.
É. A gente vê a sociedade americana, né? Muita gente fala, americano é isso, americano. Mas você pega aqueles filmes antigos, né? Aqueles Bang Bang Bang, Faroeste. Tudo que você vê naqueles filmes é uma escola, um fórum e uma igreja. E uma delegacia de polícia.
O xerife.
Então daí tá aí o sucesso.
Tá aí o sucesso.
É o povo que cresceu dentro da ordem. Da educação, o temor a Deus e a disciplina.
Verdade.
Então, pronto. É necessária a ordem, então, não tem jeito.
É.
Não, país nenhum convive sem isso. E nós passamos por um período aí recente em que os governos, principalmente o governo federal, a intenção era exatamente o contrário.
Isso.
Era deturpar ao máximo, o máximo possível a educação. Porque as pessoas que não têm conhecimento, principalmente não aprendem a votar.
Isso. Márcio, aqui, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Coronel Adailton Florentino, né? E o Henrique César, que é nascido aqui em Anápolis.
Nasceu em Anápolis. Deputado,
ele se propôs a ser também uma voz em defesa de Anápolis.
Então nós temos um quarteto então nós aí. Temos...
Já é uma bancada forte.
Já é uma bancada. Quer dizer, podemos falar da bancada de Anápolis, né?
Claro.
Reivindicar, né? Eu sei que o senhor tem essa consciência, o senhor é politizado, em que pese ser militar, né, de carreira, mas o senhor é um cidadão politizado também.
E o deputado Henrique César será muito bem-vindo a essa nossa
exatamente,
coalizão, né? Vamos dizer assim, porque nós vamos nos esforçar muito para trazer benefícios para a nossa cidade.
O senhor vê as prioridades de Anápolis, né? Fala muito no DAIA, não sei mais o quê, e aumentar isso, aumentar aquilo. O que o senhor acha que está faltando em Anápolis, né, para melhorar a nossa estrutura.
E para não ouvirmos o que nós ouvimos do presidente da FIEG, Sandro Mabel, essa semana. Anápolis, a cidade do não.
Estava presente, viu? Mas eu até fui questionado disso agora há pouco.
Isso.
E os vereadores trabalharam muito esse tema hoje na sessão da Câmara. Mas eu não sei, talvez os vereadores se sentiram constrangidos, alguns podem até pensar assim, mas o viés que eu percebi na fala do Sandro Mabel, presidente da FIEG, era exatamente tentando acordar a nossa cidade. Eu não vi como crítica, eu vi como uma tentativa de acordar. Porque
uma exortação, hein?
Nilton, você acompanha sempre lá na CIA, eu estava presente. Infelizmente, nosso município, a nossa região, perdeu muito para outras, notadamente para a Aparecida de Goiânia em termos de industrialização, por falta de facilitar. Eu acho que ele tocou mais nesse tema. Eu tenho que falar mais, sim, é mais abertura para uma empresa. Eu tenho que captar as empresas, então eu preciso abrir o caminho. Então a Aparecida aprendeu a abrir o caminho e aprendeu a falar sim. Isso. E essa é uma celeuma que ocorre sempre. O Anastácio é o mestre nela, né? Presidente da CIA, que tem muito vigor, trabalha demais. E a própria CIA, no geral, sua diretoria, trabalha muito em prol de Anápolis. Nós vamos continuar trabalhando. E esse esforço agora de três deputados reforçados pelo Henrique César, que é um deputado atuante com absoluta certeza, trabalhou comigo na Secretaria de Governo, enquanto eu estive na Secretaria de Governo.
Então tá fácil.
2017, nós continuaremos trabalhando junto em prol da nossa cidade de Anápolis.
Estamos falando com o Coronel Adailton, para quem está ligando o rádio agora, nos acompanhando. Coronel Adailton Florentino, eleito deputado estadual pelo estado de Goiás. Como é que está o relacionamento do senhor com o novo governo, com o governador Ronaldo Caiado?
É boa pergunta, Márcio. Eu quero começar que eu não fiz já no início, eu pequei, vou corrigir aqui um erro, agradecendo, além dos votos que recebi na cidade de Anápolis, na nossa região, todos os votos que recebi no estado de Goiás, as pessoas que dedicaram seu voto de confiança no Coronel Adailton. Pode ter plena certeza que eu vou trabalhar muito em prol disso, de reconhecer essa votação. Com relação ao governo do estado, Márcio, o Coronel Adailton, do Partido Progressista, eleito pelo Progressista, mas de forma muito independente, graças a Deus, está aqui o Denis Robson, que me acompanha e que me acompanhou muito de perto durante a campanha. Nós trabalhamos muito, mas de maneira totalmente independente. Nós não obtivemos apoio de maneira alguma, nem partidária, nem de nenhum político. Então, da mesma forma, será a minha atuação na Assembleia Legislativa. Muito independente. Agora, é claro que com bastante coerência, bastante parcimônia e buscando harmonia com o governo do estado. No sentido de que os projetos que aparecerem, que vierem parar na mão do Coronel Adailton, para relatar, para votar, eles trazem benefícios para a população de Anápolis, de Goiás, da nossa região, serão aprovados, serão votados favoravelmente, com absoluta certeza.
Tem um caso pontual que seus irmãos de farda, né, estão enfrentando a dificuldade momentânea agora, que é a questão do salário, do pagamento. Já falamos sobre isso aqui hoje, coronel. Exato. Como é que o senhor está vendo esse impasse, né, essa dificuldade em se quitar o pagamento dos policiais, dos professores também, mas sim, o senhor, no caso dos policiais.
Continuando, Nilton, então, votarei favorável às questões que forem benéficas à nossa população, mas é claro que o que aparecer na minha frente para votar, que seja contrário, que vai trazer malefício para a população de Anápolis, de Goiás,
pois é, mas deixa eu ser mais incisivo, deputado.
Serei contrário.
É o que o povo quer saber. O senhor é oposição à situação. O povo quer saber de que lado o senhor está. É oposição?
Eu disse que sou independente devido à minha eleição, mas com absoluta certeza, o trabalho que o governo está deixando de fazer, não vou nem falar o que ele está fazendo, porque não fez nada até agora, ele está em cima do palanque, não desceu do palanque, não descobriu que está na hora de começar a governar e não para de olhar no retrovisor. Se continuar dessa forma, é claro que eu serei oposição. O Nilton tocou num assunto muito sério, Márcio. São milhares de famílias que estão passando dificuldade. Verdade. Não apenas de policiais militares, mas de bombeiros militares e de outras classes que também não receberam seus pagamentos de dezembro ainda.
Então, hoje, inclusive, pessoas ligaram aqui fazendo esta mesma indagação. Já tem uma previsão, o senhor que acompanha ali no dia a dia?
Olha, Márcio, eu estou participando de todos os eventos, das manifestações, das reuniões com o governo. Nós estamos tentando, acompanho as entidades representativas dos servidores públicos estaduais, sejam da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Bombeiro Militar e as outras, do pessoal que não recebeu. E diga-se de passagem, nós precisamos elogiar o SIND de Saúde, que nos acompanha, o SIND de Público, que nos acompanha de maneira geral, o SIND de Fisco, que mesmo tendo recebido, nos acompanha nessa batalha. Essa proposta...
Sintego, né?
Sintego, que está recebendo agora, finalmente está recebendo, os últimos estão recebendo agora. Mas é claro que o governo do estado, para mim, Coronel Adailton, não estou falando em nome da população, estou falando em meu nome, deputado estadual Coronel Adailton, está muito claro que o objetivo do governo em não pagar o salário de dezembro é político. Não tem nada mais do que política, é pecuinha política. Eu vou até usar uma palavra que eu ouvi agora há pouco. É birra do governo do estado para não pagar. É simples demais, qualquer um de nós aqui pode perceber. Se eu tinha dinheiro, eu tive dinheiro, eu governo, enquanto governo, para pagar o salário de janeiro adiantado, porque começou a pagar dia 21 de janeiro. Então, se 21 de janeiro, cometendo improbidade administrativa, porque eu estou pagando até o dia 31 um funcionário que só trabalhou até 21. Então,
isso.
Já estou cometendo improbidade administrativa. Mas eu tinha verba para pagar adiantado, por que eu não paguei o de dezembro?
Essa história de pagar adiantado é complicado, né? E você paga adiantado se o funcionário sair do trabalho antes.
Ou,
né?
Infelizmente, se ele
morrer, como é que vai fazer?
Não, né?
Vai morrer devendo horas de trabalho.
Exatamente, para nós, né? Porque o dinheiro é nosso.
É engraçado, mas é uma realidade, né? Isso
uma
não pode
realidade.
Acontecer.
E aí caracteriza exatamente o que eu estou colocando aqui. Essa falta de vontade política, ou então, vamos pensar de maneira contrária, a vontade tão grande, a ganância ou sei lá o que, a impetuosidade desse governo em desfazer o que foi feito nos governos passados.
Mas o governo,
isso é um absurdo.
O governo não pode alegar, por exemplo, falamos aqui hoje, Márcio, não, sim, pode alegar falta de recursos, porque não parou de entrar dinheiro no caixa do governo.
Exatamente.
O povo continua pagando imposto, as empresas continuaram recolhendo.
Em dezembro, né? Só mudou mais o governo.
Então,
aí vem a situação de quê? As colocações do governo para não ter pago dezembro. Vamos voltar aos fatos. O governo estadual que saiu, o doutor José Elton, não empenhou a folha de pagamento.
Uhum.
Empenhar, o Nilton, você, o Márcio, conhece muito bem o sistema, uhum, do governo estadual, a parte do executivo. Qualquer soldado da PM, com 5 minutos, ele faz esse empenho da folha de pagamento todinho.
Exatamente.
Uhum. Qualquer um, agora você pensa um técnico da fazenda que tem isso na mão, tá pronto para ele. É só bater, só teclar enter.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, um argumento totalmente esdrúxulo. Mas ele tá pensando que a gente é totalmente desconhecedor das leis, na medida de que ele vai em Jataí e coloca lá que, para os prefeitos reunidos, avalizarem os policiais militares, os bombeiros, os funcionários públicos, para pegar uma cadernetinha e comprar fiado. Meu, isso é do nosso tempo, lá antigamente, sim, no mercado.
Na venda de São Antônio. Lá na venda de São Antônio.
Tem gente com a caderneta guardada até hoje.
Governador de estado, que foi deputado federal, que foi senador, falar uma coisa dessa é absurdo.
É verdade.
Ele está desmerecendo toda a classe de servidor público.
Pelo menos o Assia Crede, né? Que tem aí.
Vamos fazer um merchan aqui para a Assia, né?
É verdade, então, um cartão.
Né? É absurdo isso aí. Eu disse há pouco que a matemática é muito simples. A mesma verba que pagou janeiro adiantado, pagaria dezembro.
Com certeza.
A continuidade disso era pagar o mês de janeiro um pouquinho atrasado, pagar fevereiro também um pouquinho atrasado, mas vai puxando isso.
Claro.
A gente faz isso na nossa finança pessoal. Agora você pensa, Nilton. Eu sou coronel da Polícia Militar.
Você é igual a conta de luz, você paga a mais antiga.
Se pagar
atual, eles cortam.
Paga maior e espera a outra crescer. É. Mas olha aqui, eu sou policial militar, isso é exemplo da minha família. Minha esposa é tenente da PM, eu tenho 2 irmãos sargentos da PM. Nós todos dependemos do salário, claro, do governo estadual. Claro. Agora, o meu cartão de crédito, que venceu em dezembro, não tem nada esperando o governo parcelar.
A administradora do cartão não quer nem saber.
17% ao mês, em média.
Isso. É.
Então, você pensa o que está passando? Meu irmão de farda, soldado da PM,
isso,
que entrou agora há pouco, o meu irmão soldado do bombeiro, isso, os outros servidores públicos que não receberam dezembro.
É, ele tem, vem recebendo regularmente durante 4 anos, não é?
Pois é.
Tem um orçamento, tem um programa das suas dívidas, né? Tem seus compromissos, né? Tem a prestação para pagar, tem o financiamento do carro, da moto. Agora, de repente, estanca aquilo ali. Não tem dinheiro.
É. Exatamente.
Então, gente, não tem sentido.
A prosa tá tão boa, mas a voz do Brasil vem na sequência, já tá nos empurrando.
Tá,
coronel, nós vamos ter muita oportunidade para poder falar, só está começando o trabalho, a Rádio Imprensa, é claro, se disponibiliza para acompanhar de perto o seu mandato e todas as ações. Conte sempre conosco lá e obrigado por vir.
Eu que tenho que agradecer mais essa oportunidade de estar aqui.
Por e sempre bem-vindo aqui.
Os âncoras, né? Que eu trataria os dois da mesma forma.
Imagina.
De excelente qualidade do Rádio Anapolina.
Imagina.
Muito obrigado. Sim. E agradecer à população por ter nos ouvido neste momento.
Por sempre bem-vindo.
Acompanha aqui o deputado, o locutor aqui em Anápolis, o Denis, amigo de longas datas.
É a voz padrão da publicidade em Anápolis, velho.
E locutor que vem em rádio, não dá pelo menos um boa noite, Nilton, não é? Ô, Denis, uma boa noite aí pra nós aí.
Boa noite, Nilton.
Boa noite,
meu amigo Márcio. Boa noite, deputado coronel Dailton. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui
prazer
com
é
vocês.
Prazer é nosso. Grande abraço. Até outro dia.
Fechamos com chave de ouro,
hein? Exatamente.
Boa noite, Denis. Alegria revê-lo.
Igualmente, mano.
Deputado, valeu demais, a gente se encontra.
Eu que tenho que agradecer sempre, agradecer a Deus mais essa oportunidade. Coronel Adailton, meu compromisso é com você.
Tá certo.
É Deus que olha.
É Deus quem olha.
É Deus que olha.